Você é autêntico? Hoje vamos falar nesse vídeo sobre autenticidade e espontaneidade. Meu nome é Emanuele Martinelli, sou psicóloga, hipnóloga e reprogramadora mental. E a reflexão, o convite de reflexão hoje é para quanto você consegue ser você mesmo, dentro da tua autenticidade, dentro da tua espontaneidade. Para conseguir fazer uma leitura e um entendimento maior desse tema, eu vou te convidar a olhar lá para a infância. A criança, desde muito pequena, é muito espontânea, muito autêntica. Fala o que sente, expressa as emoções, chora, né, quando ainda não tem o processo de linguagem. E toda essa autenticidade, toda essa naturalidade que a criança tem desde o nascimento, vai sendo de alguma forma tolhida, podada e até mesmo não expressada pelos adultos. Sejam pais, sejam professores, sejam pessoas de referência. O que é importante entender aqui? A criança, desde muito pequena, vai buscar comprar afeto através do processo de agradar. No decorrer do desenvolvimento da personalidade, que acontece até os 8 anos, 7, 8 anos de vida, os pais e os adultos de referência têm muita responsabilidade sobre o quanto autorizam essa espontaneidade ou, de alguma forma, camuflam, cerciam ou mesmo frustram essa espontaneidade. Porque esse processo de comprar afeto que as crianças fazem é um processo automático de querer agradar. Então, elas começam a ter comportamentos ou expressões emocionais que vão sendo automaticamente dentro delas avaliadas. Existem algumas emoções que eu demonstro que as pessoas, que os adultos se aproximam mais de mim e outras em que os adultos se afastam mais de mim ou não se agradam. E aí o que vai acontecendo automaticamente dentro do nosso processo de personalidade? Vai se construindo crenças, características que vão apoiar no processo de se sentir amado, aceito e assim atendendo a expectativa dos adultos. No entanto, quanto maior a necessidade de atender a expectativa do outro, mais difícil vai ser para a pessoa, para a criança, estar em contato consigo mesmo, com suas emoções genuínas e também com suas frustrações, com seus desafios emocionais. Pois, no decorrer do tempo, vai se criando um modelo mental de que existem emoções que são boas e emoções que são ruins, do tipo tristeza é feio, raiva é feio, mágoa é feio, alegria é bonito, amor é bonito. E aí, no decorrer desse processo, vamos entendendo que as emoções feias, então, elas devem ser contidas e as bonitas devem ser expressas, porém, com cautela. E nesse sentido, vamos de certa maneira sufocando e vamos de certa maneira ocultando a nossa verdadeira essência ou a nossa verdadeira autenticidade. Então, o primeiro passo para que você consiga ser autêntico, para que você consiga expressar espontaneamente quem você é, você precisa parar de rotular as emoções. Se são boas ou se são ruins. O importante é que todas as emoções são necessárias e sim, são necessárias de serem expressas. Mas, Emanuele, como que eu vou expressar raiva? Como que eu vou expressar tristeza? O que as pessoas vão dizer? Essa é a frase que por muito tempo perpassa na nossa cabeça. O que as pessoas vão dizer? E às vezes nós nos impedimos de ser espontâneos e autênticos pelo medo do julgamento do outro. Porém, quando nos tolhemos, quando nos limitamos pelo julgamento do outro, estamos sim desconectados da nossa essência. Quando eu falo em expressar emoção, eu não estou dizendo para ser agressivo ou grosseiro com a pessoa que está te gerando raiva, por exemplo, mas que você possa ter um momento depois do contato com aquela pessoa para expressar a raiva, ou gritar, ou bater no travesseiro, bater na almofada. Os pais, eu vejo fazendo e orientando as crianças a fazerem isso, né? Quando estão com raiva, bate na almofada, ou então grita, dança. Mas e os adultos? O que fazem? Com a tristeza, porque aí adulto não chora, né? Os homens têm essa característica, ou mesmo algumas mulheres que sentem que fortaleza é diferente de chorar. Choro é fragilidade. E aí as emoções vão ficando registradas, guardadas, acumuladas. Às vezes vem dor de estômago, às vezes vem desconforto intestinal ou estomacal, mas as emoções vão sendo guardadas. O convite é expressar saudavelmente as emoções, dar vazão àquilo que está dentro. Não precisa ser em público exatamente, mas precisa ser posto para fora. Seja chorar no chuveiro, seja gritar, seja bater na almofada, no colchão, no travesseiro, enfim. Aceite a emoção e deixe ela fluir. Quando há alegria, também celebre. Quando há amor, também se autorize sentir verdadeiramente, porque todas as emoções são necessárias. Quanto maior a vazão saudável das emoções, menor o adoecimento e o desconforto emocional e mesmo físico. O segundo ponto que eu gostaria de trazer a reflexão para esse processo, para que esse processo de autenticidade e espontaneidade esteja verdadeiramente acontecendo dentro de nós, é o processo da comparação. Desde muito pequenos somos treinados a comparar, ou os adultos mesmos nos comparam. Se é filho mais velho, às vezes os pais comparam com um primo, com alguém conhecido que para os pais seja referência. E se não é mais velho, se é filho mais novo, né? Que já existe outro filho, normalmente os pais fazem esse processo de comparação no sentido de, olha, o mais velho é o exemplo, então você precisa seguir aquilo que o teu irmão ou a tua irmã fez. Ou, para você conseguir o meu afeto, você precisa ser perfeito, você precisa atuar dentro daquilo que eu acredito ser adequado. E esse processo de comparação vai acompanhando o nosso desenvolvimento. Então, na adolescência, a gente se compara com os colegas, aí vai para a idade adulta e se compara com outros adultos e vai criando modelos de, quando eu vou me sentir um profissional de sucesso quando eu estiver no patamar daquela pessoa, ou quando eu consegui me comunicar daquela maneira, porque essa pessoa para mim é referência. E aí a gente fica o tempo todo nesse processo de comparação. Quanto mais você se compara com o outro, mais você tem desafio de observar o teu potencial e observar o quanto você é bom dentro de você mesmo. Porque o que que acontece? Quando a gente se compara com outro, sempre terá outro melhor. No entanto, existem outros que estão ainda num processo de desenvolvimento inferior ao nosso. Mas a autoestima e o processo egóico, ele de certa maneira se conecta apenas com aquele que está melhor. E aí a gente não consegue observar que eu já melhorei em relação a esse tema desde o princípio da minha história. Mas eu fico focado naquilo, naquele objetivo, naquilo que eu tracei do objetivo, quando eu olho para aquela outra pessoa que para mim é modelo e para mim é referência. O processo de ter modelos, ter referências, é saudável. Ele nos coloca sempre a buscar mais, a não ficar na zona de conforto exatamente. O que eu convido nesse momento a refletir e sugiro até um processo de mudança é: se compare com você mesmo. Diante de situações, olhe para você e diga: olha, como estou me comportando nessa situação? Ano passado ou 2 anos atrás, quando vivenciei a mesma situação, eu consegui melhorar ou eu estou lidando da mesma maneira? Porque quando você se compara com você mesmo, você tem um julgamento e tem um parâmetro adequado. Porque você conhece todo o teu processo de caminhada. Quando você se compara com outro, você só está observando o palco do outro. Todo o processo, ou seja, o bastidor do outro, para chegar até aquele momento, você não está observando. E aí parece que para o outro acontece mais rápido, mais simples e mais fácil. No entanto, cuidado para não ficar olhando só o palco das outras pessoas e não observando o bastidor delas. Então, você pode olhar para você, para o teu potencial, comparando você em determinados momentos da tua história, como você foi lidando com esse processo. Se você foi melhorando, se você continua igual, ou até mesmo se você piorou. E aí você combina contigo atitudes diferentes. Usa o outro apenas como modelo e como referência. Por quê? Porque você conhece o teu palco e o teu bastidor. E quando você se compara com o outro, você só está comparando o palco do outro. Então, justo seria comparar palco e palco, ou bastidor e bastidor. Mas nesse processo de comparação que a gente é ensinado a fazer, que nós somos ensinados a fazer, a gente compara o nosso bastidor com o palco do outro. E aí, nesse sentido, a autoestima sempre vai ficar debilitada, a autoconfiança sempre vai ter um desafio. Por quê? Porque parece que o outro, sim, é sempre melhor. Tudo acontece melhor para o outro do que para mim. Então, olha para dentro, agradece aquilo que você já mudou, aquilo que você já fez diferente, mas também com consciência se propõe a fazer diferente aquilo que você ainda não fez. E não existe necessidade de cobrança e de culpa. É um olhar de compaixão. Não fiz adequadamente, posso melhorar? Existem pessoas que fazem melhor? Sim. Mas eu estou no meu caminho, estou no meu processo, olhando o bastidor, mas também celebrando o palco. 2 pontos importantes para serem pensados e trazidos à consciência quando se quer autenticidade e espontaneidade. Quando eu pauto as minhas decisões nas expectativas que os outros têm, ou na necessidade de agradar o outro, quanto maior a necessidade de agradar o outro e quanto maior a necessidade de atender a expectativa, muito provavelmente menor a autenticidade. E é importante olhar mais profundo para isso. Por quê? Eu, muitas vezes, no decorrer do meu processo de desenvolvimento, eu fui entendendo muitas coisas de como eu seria aceita, amada e também validada pelas pessoas. Sendo que alguns comportamentos as pessoas não validam tanto e outros comportamentos as pessoas validam. Quando eu decido, ao invés de pensar no que me faz bem, mas naquilo que vai agradar o outro, eu estou sim, dizendo sim para o outro e não para mim. Quanto mais não eu digo para mim e sim para o outro, mais desconectado eu estou da minha essência e da minha autenticidade. Se eu quero ser autêntica, eu preciso tomar a decisão baseada naquilo que é importante para mim, naquilo que vai me fazer sentir bem, naquilo que vai me trazer um contentamento, alegria, conforto. Porque se eu tomar essa decisão e essa decisão não for adequada, ou se me gerar um erro ou uma sensação de ter que retificar algo, eu estarei contente comigo mesma, pois tomei a melhor decisão que tinha para tomar naquele momento. A partir do momento que preciso decidir de novo, decido dentro do que é importante para mim. Quando eu tomo a decisão pautada naquilo que o outro espera de mim ou na expectativa de agradar a outra pessoa, e aí eu não agrado ou a pessoa não gosta efetivamente da decisão que eu tomei, eu olho para dentro e penso: poxa, mas eu me esforcei tanto e a pessoa nem valorizou. Por quê? Porque uma, eu criei expectativa porque achei que a pessoa esperava aquilo de mim. Duas, eu disse não para mim e disse sim para a pessoa. E a pessoa efetivamente não tem nenhum compromisso comigo de aceitar aquilo que eu decidi, pois ela efetivamente não me pediu. Mas às vezes você pensa que o outro quer, pensa que o outro espera. Porém, quanto maior o sim para você, maior o autorrespeito, maior a conexão contigo e com a tua autenticidade. Porque se você for você mesmo, haverão pessoas que vão gostar de você e outras que não vão gostar de você. Agora, se você busca o tempo todo ser amado, ser aceito, agradar, também haverão pessoas que gostarão de você e outras que não gostarão. A diferença é que você, quando faz para agradar, está desconectado de você. E se por muito tempo você ficar fazendo, decidindo, agindo e fazendo as coisas apenas para agradar o outro, você tem a certeza que vai despersonalizar, vai chegar um momento em que você vai olhar para você e vai dizer: quem sou eu? O que é que eu gosto? O que é que me dá prazer? O que me faz sentir bem? No consultório, por muitas vezes, eu ouço pessoas e vejo pessoas chegando e dizendo: Emanuele, eu tô aqui porque eu já não sei mais quem eu sou. Eu já não sei mais o que que eu gosto, o que que eu não gosto. Eu já não sei mais o que me dá prazer ou o que me gera desconforto. E por que isso acontece? Porque passou a maior parte da sua vida querendo agradar. E quando se quer agradar, cada outro espera algo diferente de nós. Então, se eu quero agradar o meu relacionamento, eu sei de que maneira fazer, mas não significa que isso vai me agradar. Se eu quero agradar um colega, se eu quero agradar meus pais, a gente sabe, nós sabemos que nós sabemos a forma de agradar a cada pessoa. Só que quando eu me proponho agradar o outro, eu preciso estar olhando para mim, se aquilo também me agrada. E se não me agradar, a primeira pessoa que precisa ser agradada sou eu. Então, se for gerar desconforto no outro, o outro vai precisar lidar. Por quê? Se você for autêntico e verdadeiro contigo mesmo, o outro vai aprender a ser autêntico e verdadeiro com ele mesmo e com você. E se a pessoa não tiver condição, capacidade de ser verdadeiro, ele efetivamente não ficará contigo. Eu sei que família, eu sei que tem algumas situações em que as pessoas não saem da nossa vida, mas a gente aprende a respeitar. O outro respeita o teu espaço e você respeita o espaço do outro. Agora, às vezes, amigos, colegas, não se espante. Se quando você for autêntico, quando você assumir a verdade dentro de você, assumir ser verdadeiro contigo e com as outras pessoas, algumas pessoas se afastarem. Porque quando você começa a ser verdadeiro e autêntico, vai ficar próximo de você quem conseguir ser verdadeiro e autêntico. Quem precisa de uma máscara, quem precisa fazer para agradar ou para atingir expectativas, provavelmente vai ter desafio em lidar com a tua verdade e com a tua autenticidade. E vai escolher um outro grupo que viva no mesmo processo de fazer de conta ou ter que fazer por obrigação. Quando você faz de verdade, quando você é honesto e verdadeiro contigo, você não tem que fazer nada. Você escolhe. E quando você escolhe, você tem na tua mão a responsabilidade da tua vida e da tua história. Agora, quando você se sente obrigado, quando você faz as coisas por obrigação, você está sempre delegando para uma outra pessoa a responsabilidade de comandar ou de controlar ou de conduzir a tua vida e a tua história. Um tema fundamental dentro desse processo de autenticidade e espontaneidade é a comunicação. A forma com que eu me comunico, a forma com que eu me expresso em relação às outras pessoas. E aqui eu quero trazer um tema que é a assertividade na comunicação. Quanto assertivo você tem sido nas tuas comunicações? O conceito de assertividade para mim é você conseguir pensar, sentir e expressar dentro de um alinhamento. Porque quando, trazendo de volta os temas que a gente tratou anteriormente, quando eu tenho necessidade de agradar, tenho necessidade de atender a expectativa, ou mesmo quando eu acho que quem eu sou não é suficiente e que eu preciso modelar, eu preciso copiar o comportamento ou mesmo a fala, a expressão de alguma pessoa, normalmente existe um desalinhamento. Como assim? Na maior parte das vezes, quando eu quero agradar, eu penso de uma forma, sinto de outra forma e expresso ainda de uma terceira maneira. Ou eu penso e sinto de uma forma e expresso da outra maneira. Sempre que estiver em desacordo o pensar, o sentir e o expressar, existe sofrimento. Quanto mais alinhamento, quanto maior o alinhamento entre o pensar, o sentir e o expressar, mais saúde mental, física e também mais autenticidade. Pois a expressão, através da comunicação ou através das emoções, é a forma com que nós podemos expressar quem somos de verdade para o mundo. Pois, se eu não for verdadeira na minha fala, na minha expressão, como o outro vai saber o que eu sinto, o que eu penso, o que é importante e o que não é importante? Muitas pessoas vejo em muitos relacionamentos desafios em comunicar. O relacionamento está difícil, está complexo, às vezes pensa-se em desistir ou em acabar o relacionamento, mas o ponto de apoio que não está acontecendo tem a ver com a comunicação. Por quê? Porque a pessoa, seja mulher ou seja homem, não fala aquilo que sente, aquilo que gostaria, aquilo que é importante. E espera que o outro tenha bolinha de cristal ou leia na testa o que quer. Porque uma cara feia não diz o que está incomodando. Um ficar emburrado, um fechar a cara, um ficar mudo, não é exatamente uma expressão daquilo que eu estou sentindo. Eu posso fazer a cara feia, mas em seguida eu posso dizer para o outro: olha, esse comportamento, essa tua fala me fez sentir tristeza. Eu fiquei com muita raiva de você porque você falou isso. Eu fiquei com muito, com muito desconforto emocional por você ter se comportado dessa maneira. E entenda que a comunicação assertiva não tem a ver com acusação, não tem a ver com certo ou errado, não tem necessidade de dizer que o outro fez certo ou que o outro fez errado. A assertividade na comunicação tem a ver com dizer para o outro o que ele te fez sentir, seja positivo ou seja negativo. Eu estou dando ênfase no negativo porque é mais fácil expressar o positivo do que aquilo que gera desconforto. E tá tudo bem se a pessoa não quiser falar. No entanto, o entendimento é, se você não falou aquilo que te causou desconforto emocional, o outro não sabe o que aconteceu. Para que isso não se repita novamente, você precisa falar daquilo que sentiu. Caso contrário, a comunicação vai estar sempre com ruídos. O que são ruídos? Eu falo, o outro não entende. E o que eu percebo muito nas relações, e aí não só afetivas, mas também sociais, o desafio de falar de sentimentos, de falar sobre o que sente. Nesse mundo competitivo, é importante estar certo. E aí o diálogo, às vezes, ou na maior parte das vezes, não tem o objetivo exatamente de gerar uma consciência e uma mudança, mas sim uma necessidade de dizer quem está certo e quem está errado. E se você quiser ser assertivo, e acima de tudo autêntico com você e com as outras pessoas, você vai poder olhar para dentro e dizer o que a outra pessoa te fez sentir, sem criar expectativa de que o outro vai entender ou mesmo que o outro vai mudar. Porque a única pessoa que nós podemos responsabilizar ou esperar mudança, somos nós mesmos. O outro tem a sua escolha, tem o seu livre-arbítrio. O outro vai mudar se ele quiser. Quando eu falo o que o comportamento do outro me faz sentir, eu dou a ele consciência. Se ele vai mudar a forma de agir comigo, pelo sentimento que ele me gera, sim ou não, a escolha é dele. E esse tema, criar expectativa, é um tema muito importante para também ser abordado dentro da autenticidade. Uma pessoa autêntica olha para dentro, decide, expressa, comunica e solta. Aceita o fluxo, como se fala na metáfora do rio. O rio, ele simplesmente flui. Se tem pedra, se tem toco, se tem barro, o que tiver. O rio sabe que precisa chegar no mar. E ele vai contornando os obstáculos para chegar no mar. Criar expectativa é querer prever as pedras ou os objetos que estarão impedindo ou, de certa maneira, obstruindo o caminho da água. E quando eu crio expectativa, eu comunico apenas com o meu pensamento. Aí eu crio, eu costumo brincar no consultório, eu crio o mundo fantástico de Emanuele ou o mundo dramático de Emanuele. E eu espero que os outros entendam o meu mundo fantástico ou o meu mundo dramático. E aí eu decido algo, eu faço algo e espero que aquilo que eu planejei dentro do meu mundo aconteça. Só que aí o outro não sabe o que eu quero que aconteça. E o outro não faz aquilo que eu quero que aconteça. E aí, quanto maior a expectativa, maior a frustração. Esse é também um dos pontos fundamentais. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. Planejar é importante. Eu posso planejar a forma com que as coisas vão acontecer, mas eu preciso confiar também que o melhor vai acontecer e que não necessariamente vai acontecer da minha forma, da forma com que eu pensei. Planejamento é... Qual o planejamento do rio? Sair da fonte e chegar ao mar. O que ele vai fazer no caminho, o movimento do caminho, vai acontecendo. Quando eu falo em planejamento, eu falo, eu estou nesse momento com essa situação e o meu desejo é chegar até esse ponto. Agora, quando eu crio expectativas, eu fico tentando balizar como vai ser esse caminho. Quando eu confio no fluxo, quando eu confio em mim que o melhor vai chegar, eu simplesmente começo a caminhar e de repente a situação acontece. Algo que acontece muito é, eu ajudo uma pessoa num momento difícil dela, entrego aquilo que eu sinto que preciso entregar e aí espero que a pessoa numa próxima situação em que eu precise, ela me apoie ou ela entregue da mesma forma. Isso é expectativa. Porque aí se o outro não me entrega, eu fico frustrado. Só que quem está errado? Quem está sendo verdadeiro? Eu, que fiz esperando retribuição? Ou o outro que não está disponível naquele momento e não está me ajudando? O outro. Porém, é mais socialmente aceito que eu diga que, ó, o outro não está entregando para mim aquilo que recebi. Ou mesmo, o outro não está entregando para mim aquilo que eu entreguei para ele. Só que eu esqueço que o receber de volta tá só no meu mundo, na minha expectativa, não exatamente na necessidade do outro. Por isso que a autenticidade tem a ver com o processo de você olhar para dentro de você, conectar coração e pensamento, pensar e sentir e decidir fazer ou não aquilo que é importante para mim. E a partir do momento que eu decido o sim, eu arco com a consequência do sim. Quando eu decido não, eu arco com a consequência do não. Sem culpar ou responsabilizar ninguém. Apenas a minha escolha, a minha forma de ser, a minha forma de sentir. E aí eu não espero nada do outro. Porque a decisão é genuína. Eu ajo dentro daquilo que é importante para mim. Se o outro vai devolver, se o outro vai retribuir, se o outro vai reconhecer, é dele. Eu me sinto reconhecida por aquilo que eu faço. E agora vem um outro tema que é também muito importante de mergulhar internamente e observar. Você se reconhece? Você se dá parabéns? Você celebra? Ou quando você faz algo, você olha para dentro e diz, ok, você não fez mais do que a sua obrigação. A autenticidade passa pelo processo de auto-reconhecimento, pelo processo de auto-elogio. Eu faço o que eu faço, porque eu me sinto bem fazendo, porque eu gosto de fazer e não exatamente para receber elogios. Quando o fazer está pautado na necessidade de receber um elogio, de receber um reconhecimento, de receber um aplauso, você olhe para dentro, porque muito provavelmente você não está sendo autêntico na tua decisão. Quando você tem autenticidade, o fato, o simples fato de fazer e perceber a execução acontecendo já traz uma sensação confortável, já traz o reconhecimento. Se o outro elogiar, se o outro reconhecer, que bom. Mas o fazer não está pautado com o reconhecimento, e sim com a sensação agradável de fazer exatamente. O tema autenticidade e espontaneidade é um tema que gera um certo desconforto interno. Quando nós olhamos para dentro e observamos algumas arestas a serem aparadas, alguns conteúdos a serem trabalhados, mas podemos e queremos simplesmente colocá-las embaixo do tapete, assim fazemos. No entanto, quando começamos a ouvir outras pessoas falando e trazendo ainda mais consciência, aqueles conteúdos começam a gerar certo desconforto. E aí existe uma necessidade de quem quer evoluir, de quem quer ser autêntico e espontâneo, de olhar para dentro de si e de trabalhar aquilo que exatamente não está resolvido. Então, existe a hipnose, existe a auto-hipnose, existem os processos de terapia que podem te apoiar. E o fundamental é que você possa, com coragem, olhar para dentro, através de você mesmo pela auto-hipnose e pela meditação, ou com o apoio de outra pessoa, para que você possa, cada dia, melhorar um pouquinho. Cada dia ser diferente, diferente e melhor. Esse tema rende muitas falas, muitas reflexões. Convido você a compartilhar, a responder, a escrever se gostou, se não gostou, se concorda, se não concorda, aqui embaixo, para estimular esse diálogo. Se existe algo que você sente que eu não abordei o suficiente, que gostaria que abordasse, por gentileza, escreva nos comentários. Se gostou do vídeo, curta. Se quiser ter mais acesso a esses conhecimentos, se inscreva no canal e receba semanalmente essas informações. Gratidão por fazer parte dessa história e gratidão por se oportunizar, olhar para dentro e olhar mais profundo.
Ser autêntico inicialmente dói?
Dói. Dói muito. Porque as pessoas não esperam isso da gente, né?
Entendi. Mas dói pra mim também.
Claro. Dói pela necessidade de desconstruir aquilo que foi construído. A necessidade de agradar, a necessidade de atender a expectativa. A necessidade, então, passa a ser de eu agrado a mim, mas talvez eu frustre o outro. Inicialmente, a autenticidade, sim, gera desconforto e dói. Mas é libertador. Porque quando você está em contato contigo e está sendo autêntico dentro daquilo que é importante para você, nada do que o outro te traga te desconecta do teu centro. Mas para que isso seja verdadeiro e honesto, tem necessidade de fazer doer, para desconstruir a necessidade de agradar. Pois eu passo a agradar a mim e não o outro. E aí eu vou ter que lidar com a cara feia, eu vou ter que lidar com o silêncio, eu vou ter que lidar com a pessoa dizendo que se decepcionou, que não esperava isso. No entanto, são expectativas. Quando eu estou em contato comigo, eu efetivamente não espero que o outro me entregue nada. Mas o outro, se quiser me entregar, vai só transbordar. Não exatamente ficar nesse processo de competição ou de manipulação. Se você me dá, eu te dou. Se você não me dá, eu não te dou. Então, transformar-se em uma pessoa autêntica e espontânea requer coragem. Mas é uma liberdade gigante.